Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Direto, direto do sofá.
Olá! E aí, galerinha de podcast? Já foram lá? Já curtiram a nossa página no facebook.com/podcastdiretodosofá? Pois é, hoje é dia de falar sobre séries, a gente não vai focar em nenhuma em específico, porque estamos vivendo uma fase egoísta, onde cada um está vendo a sua sériezinha, sabe assim? Uhum. Tem algumas conexões aqui entre os integrantes do podcast, mas a verdade é que estamos, assim, esperando aqueles lançamentos massivos para engajar juntos numa conversação. Por enquanto, estamos numa fase egoísta, cada um com a sua série. Amanda Garcia está por aqui?
Estou por aqui.
João Guimarães?
Em corpo e alma, vive a cores.
Então, a gente pensou assim, cada um vai falar da sua sériezinha que está assistindo, ou que está começando a assistir, para a gente até poder dar dica para a galera, né? Porque, claro que tem essas que são, enfim, os lançamentos, coisas que a gente realmente fica esperando, novas temporadas de séries que a gente ama. Mas tem muita série aí,
sim,
né?
Sim, e não dá para a gente assistir tudo.
Não dá.
A gente tenta. Tem,
mas não dá. Isso é o que ficou mais legal, né? De você assistir aquelas sériezinhas assim, 5, 6 capítulos, bah, e é legal.
Pronto, acabou, né?
Pronto, acabou.
É bom ter, e também ter uma variedade de assuntos, enfim. E às vezes uma série que você não assistiu na época, e aí você dá uma chance.
Pega uma antigona aí.
Gaps.
Né, João? Né, João? Hã?
Ah, tem muita antigona que vale
tem
a pena.
Tem muita antigona.
Né? Tem muita. João sempre trazendo esses destaques pra gente. Agora, vamos lá. Vamos começar com o quê? Vamos começar com a Amanda. A Amanda tá fazendo muitas maratonas.
Nossa,
aí.
Eu tô vendo várias coisas, mas eu dei uma editada, eu vou falar sobre duas.
Tá,
mas
bom.
Não sei ainda a ordem que eu vou seguir. Falo só uma agora?
Fala só uma agora.
Tá bom. Eu vou falar de uma série que, na verdade, surgiu de um filme, que é Wet Hot American Summer.
Como é que é?
Wet Hot American Summer.
Gostei já.
Gostou?
Gostei.
É um filme, mas é uma loucura no tempo, então, por favor, tenham paciência comigo.
Vai.
É um filme de 2001.
Caramba, meu.
Mas ele se passa em 1981.
Tá.
Ok? E ele acompanha o primeiro, o último dia de... acampamento. Se passa no acampamento, aquele bem...
Americanão.
É, bem padrão,
filme de férias,
né?
Sim.
É o filme meio adolescente, assim. Então tem o rebelde. Sabe quem é o rebelde sem causa?
Quem?
Paul Rudd. O nosso Homem-Formiga.
O Homem-Formiga? Que maravilhoso.
Que não envelhece esse homem maravilhoso.
Ele e Keanu Reeves estão juntos.
Ele,
né?
Não envelhece, é incrível. Enfim, é um filme que também tem a Amy Poehler, aquela super famosa de comédia e tudo mais. O filme, gente, sério, é um filme ruim, mas é um filme que você assiste, você fala, nossa, cara, eu não perdi uma hora e meia, é ruim esse filme, mas é bom.
É ruim, mas é bom.
Dá uma confusão mental.
Mas é naipe tipo American Pie, assim, é ruim, mas é bom?
Mais ou menos, não é um lance...
É. Tá, entendi.
É pior. Não é um lance escancarado, não tem American Pie tem a pegada de sexo, né?
Uhum.
Não é isso. É mais, assim, um clichêzão, tipo...
Trapalhões. Tô zoando.
Não, né?
Tô zoando.
Foi a primeira coisa que veio na sua cabeça,
é,
né?
Tipo, sei lá.
Tipo os filmes do John Hughes. Então, sei. Tem a Patricinha, tem o Rebelde, tem o Nerd, tem o cara apaixonado pela mocinha, que ela escolhe o Rebelde, essas coisas. Aí, ok, mas o que é legal dessa série? A Netflix pegou essa série, falou assim, ah, esse filme, vamos fazer uma série. A série... conta o primeiro dia do acampamento. Porque voltando...
Ah, como
ano
o filme...
Passado, tá.
É, pra chegar no filme, é isso?
Isso,
como
exatamente.
Se fosse Bates Motel, que conta antes do que aconteceu em Psicose.
Exatamente. É um prequel que eles gostam. É aquele termo, né?
Gringo.
Americano que a gente tenta arriscar a pronúncia. Aí, só que o que eles fizeram? Eles trouxeram o mesmo elenco.
Só que velho.
Só que agora. Bem mais velho. 15 anos depois, 16 anos depois... E aí se passa de novo em 1981. Então eles reconstruíram todo aquele ambiente, todas as roupas. E os caras, assim, tem um que tá gordaço.
Claro, né? 15 anos.
Usa peruca. Aí a outra tá mó bonitona, assim, cheia das plásticas. É incrível, incrível.
Só
e eles agem.
É,
eles agem como se nada tivesse acontecido. Sabe quem mais tem nesse filme, Paulinha? Você vai gostar. Bradley Cooper.
Eu gosto do Bradley.
Novinho,
Bradley,
né? Bradley Cooper.
Novinho, mas agora não mais, né?
Não, claro.
Agora e aí, com as marcas que fazem aquele sorriso mais especial.
Exatamente. Essa temporada é de 2015. Por que que eu tô falando dessa série agora? Porque eles acabaram de lançar a segunda temporada. De novo, gente, uma viagem no tempo. Se passa 10 anos depois do filme.
Tá, então a primeira temporada são os primeiros dias até o filme.
Isso. Aí tem o filme.
Tá.
Tá?
Seria a cronologia Star Wars correta.
Exatamente. Fizeram Star Wars no rolê. Aí depois do filme tem agora essa série que acabou de ser lançada, a segunda temporada. Ok? Todos acompanhamos?
Ok, estamos juntos.
Aí é a... Eles sempre fazem esse encontro de 10 anos, sabe? Essa coisa assim. Ah, a gente combinou que no dia 8 de agosto de 2000 e... Aí já, na verdade, 1991, a gente se encontra pra ver como é que cada um tá. E é isso que a gente acompanha nesses episódios. São só 8 de meia hora. É super rápido. Tem umas partes bizarras, o elenco é o mesmo de novo, só que sem Bradley Cooper nessa última. Sentimos falta. Mas eles fazem piada de um jeito bem interessante com a ausência dele.
A ausência dele? Eu gosto.
Então a gente acompanha essas pessoas e agora se passa em 1991. Essa segunda
então
temporada.
Então é super 90s.
Exato. Então já tem aquela jaqueta de couro, o cara tá com cabelão, uma barbicha. É muito bom. E tudo acompanha. Trilha sonora, roupas, o ambiente também, o cenário. É muito legal, muito legal. Vale a pena essa série. E assim, tenha em mente que é uma série... A história é ruim. Mas é muito bom de assistir. Quando você vê, você já acabou. É
American
bem legal.
Hot?
Wet Hot American Summer.
Wet Hot.
Cuidado ao pesquisar no Google.
Nossa, que
fica a dica.
Pode parecer alguma coisa wet. American Wet T-shirt.
Sei lá, né?
Não sei. Sei lá, essa foi uma dica pra você.
Mas é legal. Fica a dica que é bacana. Você vai reconhecer várias pessoas no elenco. E passa rapidinho. É bem produzida. Especialmente por causa dessa viagem no tempo, né, gente? É uma confusão pra explicar. É bem levezinha, bem comédiazinha, não vai te tomar muito tempo, você não vai ficar bitolado. E vale bastante a pena, viu? Essa é a minha dica por hoje.
Tá,
tem outra, mas assim...
Não, a gente vai, calma, calma. A gente faz um revezamento aqui. Uhum. Eu vou falar que eu tô assistindo... Comecei agora, tá? Uhum. Comecei agora, mas me interessou muito. É uma série que muita gente vem me indicando pra assistir... Até o Thiago Pascoaloto do Morri de Sunga Branca,
já
que já veio aqui, é uma das pessoas que fala super bem dessa série. Tia Silvia, um beijo, você também gosta muito dessa série, não é? Falou pra eu assistir.
Chefinha.
E daí eu achei que, enfim, vamos assistir, porque me pareceu ser dessas séries que são mais rapidinhas também. Então essas séries são boas pra gente assistir no meio das que a gente fica
detox,
muito noiado.
Né?
Exato,
né?
Exato.
Então, Please Like Me é uma série australiana que tá na Netflix, inclusive. Então, você pode aproveitar aí pra fazer. A boa notícia, ou má, eu não sei. Quando eu começo a assistir, e eu gosto quando cancelam. Porque daí eu já sei que vão ter, tipo, 4 temporadas pra assistir.
Qual
entendeu?
Foi a parada, né?
No caso, foi cancelada esse ano, mas tem
poxa
ali...
vida.
Então, mas tem ali bastante coisa pra assistir. Eu ainda não peguei toda a vibe da série, mas eu entendi que vai ter muito sobre a aceitação do personagem principal, que é o Josh, entender que ele é gay. Basicamente, começa a série com ele levando um pé da namorada e se ligando que ele é gay.
Ela fala pra ele, né? Eu vi o trailer. Ela vira, é até engraçado essa cenazinha. Ela vira pra ele e fala, então, não vai dar mais pra gente, né? Porque você sabe, né? Né?
Do quê? Que eu deveria saber.
E assim, e ele é muito engraçado, porque ele, tipo, então vai ver que eu sou... Sabe assim, ele tem um drama, já me falaram que tem dramas acontecendo depois, no meio dessas descobertas, mas não é um drama, né? É aquela coisa, no começo, ele é meio figura, entendeu? Porque ele também não é um gay clássico. Então, e ele não tava ligado que ele era gay. Aí agora que ele recebeu esse toque da amiga, ele tipo vai pra essa vida, vai pra esse mundo, entendeu? E ele tem um melhor amigo, que é super também engraçado, meio que um nerd, mas sabe? E brother. É, gente, são pessoas bem, bem weirdo, bem estranhas, assim, sabe?
Me lembrou um pouco o Seth Cohen, de The O.C., assim, a mesma... Mesmo jeitinho mais manso, meio esquisito.
Então, eles são todos meio esquisitos, os diálogos. Acho que até por ser australiana, ou ser de outra... Sabe, é outro ritmo de diálogo e de humor, assim. Uhum. E é muito bonito. Gente, eu tenho problema com coisa que é bonita, assim. Tipo, o primeiro episódio abre com um negócio de um sorvete maravilhoso que chega na mesa.
Uhum.
Mas é tão lindo. Sabe quando é tudo bonito? As cores das roupas que combinam com o cenário, o tipo, tudo. Eu amo essas coisas. Então isso já me deixou mais noiada. E essa situação é meio que inusitada, assim. Porque o cara é basicamente tirado do armário pela ex-namorada. Que vai continuar frequentando a casa dele de alguma forma, junto com um amigo. E ele meio que se descobrindo gay, com um cara gatinho.
Uhum.
E tipo, quem pega, como que ele pega, se não pega, como que vai, que não vai, sabe? Se fica pelado, se tira a roupa, não tira. Então são umas situações meio Mr. Bean, às vezes, sabe? Tipo, novo Mr. Bean se descobrindo gay. Tipo, meio saia justa, mas peraí, eu vou. Porque afinal, né, eu sou, enfim, já tô mais velha e tal. Então, é isso, gente. Eu tô começando a assistir Please Like Me. Vamos ver se vocês já assistiram. Vocês podem mandar aí as suas dicas, se gostaram, se não gostaram. E aqui o que falam também é super anos 90, viu, Amanda?
É uma vibe boa.
É pra mim, né?
Assim e tal.
Minha época.
Mas eu gostei bastante. E depois vai ter a mãe dele, coisas que vão ser introduzidas aí na trama. Por enquanto, eu tô mais familiarizada com o melhor amigo mesmo. Oh. Uma pessoa maravilhosa. Então... Agora a gente vai saber o que é que João vem assistindo. Porque o João, não é que nem a gente que tá pegando uma série detox, não. Ele tá apostando...
Nível hard.
Apostando,
ele tá apostando numa super produção.
Eu até tive problemas quando eu fui apostar nisso. É uma série bem famosa. Ela tá rolando, acabou de começar. Assim, o enredo, quando me apresentaram essa série, eles estão fazendo uma série sobre um dos livros do Neil Gaiman. Pra quem não sabe, Neil Gaiman é um dos principais autores e escritores aí da nossa geração. Só que ele é um cara controverso. Ele não escreve aquele romance, aquele blockbuster.
Esquisitão,
ele escreve umas coisas mais soturnas, né? Quem conhece o Sandman, ou a própria Coraline... Eu nunca sei pronunciar, acho que é Coraline, que é um outro livro dele. E um dos livros chama Deuses Americanos. Aí quando eu fui ver, tem a série American Gods sobre o livro Deuses Americanos. Não tenho nada contra o Neil Gaiman, tá, gente? Só que aquele negócio, eu também não amo, não conheço a fundo. Vamos apostar? Vamos. A série começa com uma contratação. O sujeito, ele tá saindo ali da prisão, tudo. E ele acaba encontrando um outro sujeito super estranho que quer contratar ele. Olha, você vai ser minha segurança, meu motorista, eu preciso chegar num tal lugar. E a gente vai de carro. E o cara fala, não, vamos de avião, mais rápido, tudo, etc. Não, que eu preciso de carro, vou passar em outros lugares. E você pensa, nossa, que plot desnecessário, né? Que coisa tosca. Mas no meio do caminho, ele vai encontrando uma série de outras entidades, e isso vai ficando claro pra você quem são essas outras entidades. Só que não explica muito bem de onde que elas vieram, é o que elas querem aqui na Terra. O que explica é, temos deuses vivendo entre a gente. Deuses estranhos, tá? Um deus que é o da tecnologia. Então, quando você entra no carro dele, tem uns robozinhos sem cara que te levam pro mundo virtual. E lá você apanha desses caras. Afinal, eles são virtuais e você é real. Sabe?
Não,
Um outro deus...
Tá bem confuso.
Que ele é tipo uma entidade irlandesa. É o Leprechaun.
Ah, existe.
Toma todas?
Existe.
É tipo toma todas. Um passa a perna em todo mundo. Fica roubando a moeda. Ali tem uma moeda.
Quer fazer o seu tesourinho no fim.
Isso. Só que
tal.
Tem uma moeda que revive as pessoas. E ele, sem querer, perde essa moeda e vai reviver a mulher do protagonista. Então, assim, o que eu acho engraçado nessa série, que eu tô quase terminando aí a temporada, e, cara, não entendi nada ainda do que tá acontecendo. E tá aparecendo um monte de gente. Tem um cara que tem um martelo, não fica claro se ele é o Thor ou não. Só sei que ele tem um martelo que ele mata as pessoas, e ele vai ajudar esse outro deus, que é o principal, que é, tipo, deus do antigo, que gosta de andar de carro, pega umas meninas no meio do caminho, tudo. É meio confuso, pra que talvez
Nossa,
que não seja iniciado.
Confusa, calma.
Mas sabe o que é engraçado? É boa a série.
Eu li uma manchete meio, uma vez que eu falei, tipo, que era assim, por que que é bom você não entender? Uhum. É, tipo, era é bom Vulture, e você não entende. É, você não entende American Gods,
e
isso
tá
é uma
tudo
coisa
bem.
Boa.
É, e tá tudo bem. Só que eu acho que, assim, conforme você vai sendo apresentado aos deuses, essas entidades, que não fica muito
mas
claro...
Mas como que elas... Por que que você é apresentado? Não, eu tô perguntando assim,
tipo,
porque como
caminho,
eles são introduzidos?
Como um novo personagem, eles entram no bar e aparece o Leprechaun.
Mas eles
do
se
nada.
Cruzam ou não, necessariamente?
Se cruzam, se cruzam, tá. eles interagem. Tipo, o fio condutor é o sujeito que vira o motorista, tá? Só que eles vão se cruzando. Aí quando você vê que o cara tá lá fazendo um truque com carta, faz a carta desaparecer, faz a moeda desaparecer, você já entende que
ah,
é um
é mais deus algum. Aí, hein?
Exato. Só que também acho que é uma crítica aí, sinceramente não li o livro, preciso ler. É uma crítica aos costumes americanos, assim. Tá certo que o Leprechaun existe, tá? Mas o outro cara é o cara da tecnologia. Então ele tá dentro de um carro, é celular, é tudo muito agora. Ele tá vendo tudo que tá acontecendo, ele bate virtualmente no outro e o cara não tem controle daquilo, ele apanha. Então você tá vendo que não são os costumes americanos, os nossos, né? Porque a nossa sociedade também tá bastante influenciada por essa globalização.
Tá, mas você acha que em algum momento ele vai chegar em algum lugar...
Ah, precisa
ou
de algumas temporadas.
Isso nem interessa.
Hein? Não, vai. Mas precisa de algumas temporadas.
Que loucura.
Eu vi o trailer dessa série, né? E esteticamente também ela parece ser bem diferente.
Sim.
Né? Tem uma pegada meio de quadrinhos. Não sei. Não exatamente Sin City, mas tem uma pegada de quadrinho mesmo quando você bate o olho.
Talvez um Sin City com uma produção não tão generosa financeiramente.
Ah, sim.
Não, que não seja um defeito que eu tô falando. Uhum. Mas é a mesma pegada, é o mesmo motivo, mesma origem, só que eles não têm tanto dinheiro pra fazer igual o Sin City, um 300.
Uhum.
O 300 é maravilhoso,
sim.
Aquilo, sabe?
Sim, sim.
Eles reproduziram a cena dos quadrinhos. Mas sim, tem uma pegada, uma fotografia diferente, mais escura, mais dark.
É,
vale a pena, gente.
E assim. É mais um canal, é uma produção do Star, se não me engano.
Isso.
É mais um canal que tá envolvido em produção de conteúdo próprio, né? Nesse caso, a Netflix deu a... aquele chute na porta, e todo mundo agora tá tentando beliscar esse nicho, né? Só que passa no Brasil? É só essa a minha pergunta.
Ah, eu acho que tem que fazer alguma magia. Aí nossa, vocês que, cada um com a sua magia, né?
Você pede...
Seja seu próprio American God.
Você faz uma oferenda ao seu American God.
E aí você procura saber. A gente até podia falar de uma que tá na mesma situação, né?
Podíamos uma série
que eu e a Amanda estamos vendo.
Nossa.
Mas também, gente, se vira aí pra achar, porque a gente ainda não tem esse
não
serviço
temos.
No Brasil, que é o Hulu.
É, que foi um serviço que começou, deu errado, e aí voltou junto nessa onda da Netflix. Poderia ter sido a Netflix, o Hulu. Só que eles não conseguiram pegar o mercado abrangente desse nível logo de cara.
Pois é, eu e Amanda... Amanda tá terminando.
Tô terminando e amando.
E eu já assisti...
Amanda está amando.
O Handmaid's Tale. É uma série foda. Foda. Naipe Westworld foda. De fundir o cérebro
sim.
E de...
Te deixar pensando, refletir. Você fala, meu Deus, o que que tá acontecendo?
Com a atriz que eu estou apaixonada, que é a mesma de Top of the Lake, Amanda.
Elizabeth Moss,
que também tá em Mad Men, né? Uhum. Vocês que, enfim,
tem um currículo
todas
moça,
as
né?
séries. Tem um currículo e o que que me impressionou nessa série? Eu amo coisa que você começa e você fica um pouco perdido, né? Você demora pra entender o que é que tá acontecendo, assim. Tipo, o quê? Tudo. Você demora pra entender as roupas, o palavreado,
o lance
a situação, da onde que é aquela religião. E aí isso vai sendo esclarecido a cada episódio, mas é louco, porque a história não para pra isso ser esclarecido. A história anda. E com o andar dessa história, com algumas pistas que vão sendo dadas, você vai compreendendo o que é que tá acontecendo. Não é bem assim?
É bem assim, é difícil até de explicar.
É ruim explicar porque é spoiler.
É, porque você...
Qualquer explicação
você
que eu der aqui,
você vai
falar...
Você estraga.
Nossa, isso só é explicado no quinto episódio, entendeu? Você vai falar isso. Então, quer dizer, completamente, não dá pra falar o que é essa série. Mas, basicamente, são as memórias, as lembranças de uma Aya. O que é uma Aya?
Exatamente.
É uma coisa que nem existe mais, mas seria uma empregada
mas
doméstica.
Que tem apenas um objetivo.
É, só que nessa série, a Aya Não é uma aia que, sei lá, vai cuidar das roupas da madame. Uhum. Ou uma aia que vai cuidar da residência. É uma aia com um objetivo bastante específico que, se a gente contar, estraga.
Também estraga.
Ou seja, não dá pra falar. O que você tem que entender é que essa mulher maravilhosa, Elizabeth Moss, vive a aia. Uhum. E ela vai te apresentar um universo impensável, mas completamente incrível. É. Sim, isso que é mais aterrorizante.
É essa pegada da série. Todo episódio que acaba, você fala, meu Deus, pode estar acontecendo agora. Meu
isso
Deus,
pode acontecer a qualquer
pode
minuto.
Pode daqui uns anos acontecer.
Muita gente vê as fotos e pelas roupas, uhum, e
acha
tal.
Acha que é de época.
Acha que é de época. E quando a série começa, você realmente acha. Então, esse spoiler eu posso dar pra vocês. Uhum. Essa série não é de época. E poderia muito bem acontecer daqui a um mês.
É.
Porque
exatamente.
Tem a ver com
é
coisas muito
assim.
Do presente.
É. Entre os assuntos abordados, a gente combinou, eu e a Paulinha, porque o João ainda não assistiu. Enquanto essa série não passar aqui, a gente não vai dar muitos detalhes. Porque não é todo mundo que consegue assistir. Então
e daqui
não
a pouco
justo.
Vai que a Netflix compra.
É, pode acontecer. A Netflix
aí
tem
a gente
conteúdo
pode
da
a gente faz
comentar.
Cinco motivos para você sim. assistir sem...
A gente faz sem problemas, porque tem muita coisa para ser falada. Mas o que esperar dessa série? Tem uma reflexão muito forte sobre feminismo, sobre o papel da mulher. Sobre também homossexualidade, sobre religião. Sobre o lance do homem também... Sobre reprodução, sobre... Nossa!
Sobre controle de
que
informação.
Loucura, gente.
Sobre
terrorismo.
Sobre terrorismo, sobre como
é surreal,
as pessoas tratam
assim.
Mal a Terra. Então, um lance de aquecimento uhum. global.
É muito louco, porque é isso. Você vê uma foto e fala, ah, tá bom, umas mina aia aí de época.
Uhum.
Aí você começa a assistir e fala, ah, tá, olha lá as mina lá de aia aí. Aí, ah, tá, não sei o quê. Aí, de repente, você fala, hã?
Uhum.
Como?
Que?
Dá um
por
nossa.
Quê? Por quê mesmo? Puta, faz todo sentido. Que bosta. E aí é isso, cara. Acho que não tem muito mais como falar.
No elenco a gente tem
A não
tem
ser
ainda...
que é tudo lindo. Ah, a menina do Gilmore Girls.
A gente tem a Rory de Gilmore Girls.
Que tá ótima,
Alexis
né?
Bledel, que é num papel totalmente diferente.
Incrível.
Porque ela é chata, né, em Gilmore Girls. Todo mundo sabe disso. A Rory é uma chata.
É.
E assim...
Ah.
É uma chatinha.
É chatinha. É chatinha.
Não,
é.
Você torce mais pelos outros do que por ela.
Então...
Eu concordo. Eu acho que ela é uma pessoa ali...
Mas
bom, enfim.
Mas pra mim, esse papel é... Nossa, ela
sim,
tá
incrível. Em Gilmore Girls, ela tomava muito café.
Sim.
Nesse, ela alterna entre drogas muito mais pesadas.
É. Ótimo.
Apesar dela nem usar drogas. Mas assim, é uma expressão, né?
Nossa.
Um olhar, assim...
Ela era meio sem sal. Em Gilmore Girls. Essa pegada. E tudo que ela não é nessa série é sensacional.
E ela é importante
sim.
na trama.
E tem também a Samira Wiley, que é a Pulse de Orange is the New Black.
Ótimo.
Também tá.
Também é um papel muito importante, que é uma das melhores... A melhor amiga, né?
É.
Da Elizabeth Moss. Também aparece em vários flashbacks. Que vai, ela ajuda vários. Muito para o andamento da história.
Do meio pro fim, principalmente. Uhum. Ela fica bem importante. E aí, o que as pessoas sempre perguntam... Porque quando você sabe que o artista é bom, quando ele faz vários papéis, uhum. ele consegue mostrar outras facetas, né?
Ele te exatamente. Convence que é outra pessoa.
É,
exato.
E eu acho
é
que
isso.
as duas uhum. realmente ali estão vivendo outros personagens. No
você
caso
esquece,
da Kiapuse,
né?
tem uhum. algumas... A sexualidade em comum, isso não
sim,
vai ser...
Sim, mas é tratado de um jeito
tranquilo.
Totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Ela é, nossa...
Outra pessoa.
Você não diz assim... É que nem a gente fala, uma pessoa, um ator que é o Batman, é difícil você não vê-lo mais como
Batman.
Vai ser sempre o Batman. E não é o caso, ela super conseguiu
se descolar, né?
Se descolar, exatamente. Mesmo com pouco tempo entre Orange is the New Black, né?
É.
E Handmaid's Tale.
Se bobear, pode até ter rolado gravação quase que em cima,
quase
né?
em cima.
Pela
sem
cronologia
dúvida.
Do lançamento.
Isso.
Bom, a gente sabe que vai ter mais uma temporada de Handmaid's Tale, foi renovada. É necessário que tenha, pra quem assistiu
pra
a série,
a história,
já
tá,
meu, louca pra assistir. E fica a dica, mas é dessas séries que se você quiser assistir, você vai ter que se virar nos 30 aí, porque uhum. ainda não tá em nenhum serviço autorizado aqui do nosso Brasil brasileiro.
Uhum.
Mas,
infelizmente,
realmente vale a pena. E tem o livro também, né?
Uhum. Acho é baseado
que
é
Memórias de uma Aia, que isso. foi lançado aqui em português. É um livro longão. Algumas pessoas até escreveram lá no meu canal que tentaram ler e tal, e que acharam bem legal. Mas quem conseguiu pôr as mãos na série acabou que foi ver a série.
Largou,
sabe?
Né?
É, porque realmente é uma super produção, super bem produzido, de tudo. Uhum. Figurino, imagens,
trilha sonora,
o roteiro. Ah, trilha incrível, incrível. Tem até um grupo que chama Cigarettes After Sex. Aliás, um nome bastante sugestivo. Que tem uma música incrível, aquela Nothing's Gonna Hurt You, Baby. Meu, várias músicas muito incríveis. Que, aliás, destoam completamente dessa
da
composição
época
de época.
Do que tá acontecendo. Então,
mas tudo dá certo,
é uma trilha
gente.
Super moderna que super casa com os episódios.
Tem uma explicação pra roupinha aqui delas?
Tem. Ah, mas...
Não fala, não fale
vamos
nada.
Vamos mexer com isso. Sim. Mas okay. É que o que é? Você olha aí e fala o quê?
Que é de época.
Pois exatamente. É. Fala, Dalton Webb, sei lá.
É tipo uma freirinha, assim, é o que parece mesmo. Não. E aí, depois que você vai entendendo tudo, isso que é legal da série. Você é apresentado uma situação e você vai entendendo o que aconteceu durante. Só que durante o seu entendimento, a história anda, entendeu? Uhum. A história vai acontecendo, vai indo pra frente. Então, é aquele flashback que não para... Ai, vamos... Tipo, meio Lost, né? Que o episódio é um flashback. Não é o caso, entendeu? A história sempre anda. E pelas dicas que você vai recebendo dessas lembranças e dessas coisas que acontecem e se entrelaçam, aí você vai entendendo a história, entendeu?
Uhum.
Tem que ter muita atenção. Não dá pra assistir sem prestar atenção. Tá?
É uma série densa que lida com assuntos pesados.
Quantos capítulos?
10.
10.
Agora, a Amanda ficou devendo mais uma que ela falou que ia falar.
É, eu também tô vendo iZombie. É uma série...
Que? Por que você fala com essa cara?
Eu falo porque é uma série muito
ela mesma tem preconceito com ela mesma.
Mas é que é de um criador que é o Rob Thomas, que é o mesmo de uma série que eu gosto muito, que é Verônica Mars. E acompanha a história de uma menina que era estudante de medicina. Ela vai numa festa num barco. Aí acontece um massacre, ela acorda, ela é um zumbi. E aí, o que que acontece? Ao mesmo tempo que ela tenta descobrir o que que aconteceu, se há mais zumbis, e obviamente há mais zumbis, tem um vilão e tudo mais, ela acaba encontrando um emprego num... Como chama? Tipo, morgue.
Ah, necrotério.
Necrotério, é. E aí ela tem acesso ao alimento de um zumbi, o cérebro.
Exato.
E aí ela come...
Ah, porque esse zumbi específico é só cerebral.
É só cerebral, só cerebral.
É? E aí nossa, dieta gourmet do zumbi, né?
Ela come o cérebro e fica com a característica da pessoa.
Ah, maravilhoso! Ela come o cérebro.
É muito bom. Ah, e aí ela acaba trabalhando junto com um policial, porque ela tem flashbacks das pessoas.
Ah, ela pode, tipo, resolver o assassinato.
Exatamente, e aí ela acaba sendo... E pro policial ela fala que ela é vidente.
Psyche.
Então... Ele vira, ela come um pedaço do cérebro de um técnico de basquete de escola. Aí ela começa a falar assim, vamos, você precisa, sabe aquela coisa assim, faz grandes discursos e fala, olha, você não pode se prender a seus erros, você tem que ir lá, volta, sobe de novo no cavalo, usando aqueles chavões, né?
Exato.
E acaba sendo bem interessante. E tem também o cara do necrotério, que é o amigo dela, que tenta fazer uma cura. Tem um namorado. Então, é uma série mais leve, mas é bem divertida, assim. Fala de zumbi de um jeito totalmente diferente do Walking Dead, por
gostei.
Exemplo.
Ah,
é bem legal, interessante.
E pra quem gosta de zumbi, vocês viram, né? Que Santa Clarita Diet começou a filmar a segunda temporada. A Drew Barrymore fez muita ginástica, sua demais, pintou o cabelo. É muito maravilhoso, né? Que a Drew Barrymore é a mais desencanada do mundo. Daí vai... Agora eu tenho que voltar a ser Sheila, então vamos lá pra guerra. E tipo, puta extreme makeover. Em duas semanas, a mulher é outra mulher, assim, tipo, figura. Então já voltou também a filmar. Cara, outro dia eu li que acham que Santa Clarita Diet não foi um acerto.
Ah, mano.
Nossa, gente, mas
foi
quem
foi? Foi o maior acerto, né?
Foi muito legal.
Eu também achei. Bom, só pra deixar esse comentário entre nós, eu gostei de iZombie. Eu achei que era muito cagado isso daí.
Não,
agora
não
que você
é cagado,
contou,
é
eu achei engraçado.
É bem legal.
Quantas são as temporadas?
Tem duas na Netflix, a segunda entrou nessa última leva de novidades. E já tem uma terceira e acho que foi renovada pra quarta.
Toda legal. Série que tira o zumbi do paradigma e do Zumbiland,
né?
Do tipo, sabe? É legal. Tem um filme, eu sei que não é um espaço, mas tem um filme que chama Meu Namorado é um Zumbi.
É muito bom,
é maravilhoso.
Li o livro.
É maravilhoso.
Esse livro é muito legal.
Quer dizer, é maravilhoso, é ruim, mas é maravilhoso.
É, exato, nessa categoria é incrível.
Tem uma área
é
cinza.
É ruim,
ali,
mas é maravilhoso.
É onde a gente atua.
É isso aí, exato.
Olha, e eu também fiquei devendo uma outra que eu assisti, quer dizer, tô assistindo, essa eu já tô mais pra frente. Que é El Chapo.
El Chapo.
Também tá na Netflix.
Vai ter segunda temporada, né?
Vai ter segunda temporada. Mal prevista, acho que é pro final de... Pra 2018, pro ano que vem. Não sei se é pro final, pro começo. Bom, mas El Chapo é o seguinte. Vocês sabem que eu tenho um probleminha com essa história,
Eu amo essa
história desse Joaquim Guzmán, El Chapo. Porque teve toda aquela coisa de quando que ele... quando ele foi... fugiu. E daí a Kate deu Castilho, que é aquela... Enfim, até que tá numa série da Netflix agora, como é? Ingobernable.
Ingobernable.
Ela também é protagonista de Reina del Sur, que também tá na Netflix, que é uma novela mexicana. Uhum. E o El Chapo meio que gamou nela.
Amor,
principalmente pela novela, porque ela faz uma traficante, tá? Fodona. Que depois Alice Braga fez no Rainha do Sul.
Na adaptação.
Pois é. Aí, e essa mulher, essa atriz, levou o Champagne pra entrevistar o El Chapo. Naquela matéria, acho que foi da Rolling Stone, sei lá. E aí eu fiquei muito noiada com a história de El Chapo e tal. E aí, essa história também ficou bastante em evidência, porque o Champagne entrevistar o cara, o cara fugir,
cara,
né?
É foda, né?
Foi uma história que, enfim, trouxe o nome El Chapo, tipo Che Guevara. Todo mundo meio sabia El Chapo, El Chapo. Você nunca tinha ouvido falar. De repente, você tava super sabendo. Tipo, Pablo Escobar, El Chapo. Pessoas que você conhece. Aí eu falei, pô, tal. E aí, várias... foram anunciadas várias coisas em relação a isso. E era filme, e era série do History, e era série de não sei o que, e era série de não sei o que lá.
Documentário.
Tudo que ia sair do El Chapo. E agora na Netflix, de fato, a gente tem o El Chapo lá. E a verdade é que a gente tá numa iminência do lançamento da terceira temporada de Narcos. Então eu tô em abstinência, tô mesmo, porque eu sou das pessoas que acredita que vai ser bom. Uhum. Tem uma terceira temporada de Narcos, mesmo sem o Escobar.
Claro.
Não, é que tem gente que acha que morreu,
já desencanou,
sei lá.
Né?
Eu já sou, sempre fui da corrente de achar que, meu, nada a ver.
Vida que segue, né?
E o El Chapo tá me ajudando nessa abstinência, entendeu? Porque ele é um cara também de drogas, aliás, que foi contemporâneo do Escobar. Escobar tava ali, El Chapo tava na ascensão, tava querendo ascender. E é isso que a gente acompanha, como que ele foi virar patrono, como que ele ascendeu, o que é que ele conseguiu fazer para ganhar a confiança do Escobar. E a série é toda em espanhol. Aliás, eu até tive um problema, porque, né, aí põe lá, às vezes tá, meus filhos assistem desenho, às vezes fica no dublado. Uhum. Aí começou lá em português, eu não, em inglês, né, porque de cara a gente pensa que a língua é inglesa, mas não é, tá? Porque eu fiquei um tempo assistindo inglês falando, estranho, não tá colando essa voz.
Ele tá falando,
né? Meio esquisito.
Filme da Bandeirantes.
Aí que eu fui me ligar, falei, gente, é em espanhol a série, querida, é uma coprodução, inclusive, né, mas enfim. Então daí você põe já no espanhol, tá? Uhum. Com a legenda que vai dar tudo certo pra você. É bem parecido com Narcos, na verdade, tá? Com uma diferença que eu acho... Narcos tem aquela narração off, que é bem do Padilha. Eu gosto daquilo, por exemplo. É um jeito bom de explicar a série. Essa não tem obrigatoriamente, só que ela também tem aquele lance de apresentar os personagens, né? Tipo, sabe? Tal pessoa. Acontece uma ação, e aí você vê o nome da pessoa, sabe? Quem é aquela pessoa, sabe? Uhum. Então, assim, é bem didático, acho que dá pra entender bem. Eu tô gostando. Não é, nossa, meu Deus, que foda, porque a gente já viu muito disso daí, né? Quer dizer, esse universo do tráfico, exatamente desse tempo, nessa ambientação até de roupas e de lugares...
Igual?
É bem violento.
Isso que eu ia falar, tipo, a gente já viu, mas ainda assim é uma série de ação. E vale a pena.
Não,
vai
vale.
Ter tiro, vai ter conspiração, vai ter tráfico.
E é um lance que aconteceu.
Exato.
Claro que deve ter, né?
Uma glamourização.
Só que aconteceu. E a vida do El Chapo é boa. Tem muito acontecimento. Sabe assim?
Sim.
Ninguém
Bom,
pode dizer
é
que a vida dele
introdução,
não
é né?
movimentada,
o que
entendeu?
Eu quero saber se na segunda temporada o Champagne vai fazer o papel de si próprio.
Então, eu quero saber quando termina a história. Porque, por enquanto, pra mim, por
ainda
exemplo...
Ainda tá rolando, né? Pra
ele mim,
mesmo.
O Escobar ainda tá lá. Porque, pra você entender, vai muito do começo, entendeu?
Sim, sim.
Você começa, ele é um funcionário de um patrão lá. Uhum. Ele tem as suas ideias, suas ambições, mas ele é um bosta. Verdade é essa. As
é
pessoas
pior, né?
ignoram. É tipo assim, tenta fazer isso porque você não vai conseguir mesmo. E aí a gente mata, vai ser mara. mas ele implica e vai. E aí tem muitos fatores parecidos, tipo aquela família, sei lá, que é tão meio simples, mas que ele... né, meio que sustenta. Só que ele tem essa pecha de não ser o chefe, entendeu?
Uhum.
E essa vontade de ser.
É ambição mesmo.
Ele é ambicioso. Ambicioso e maldoso. A qualquer custo, entendeu? Dá bem pra perceber isso. Então eu tô nessa fase aí, por enquanto, pra mim, e isso não é spoiler, porque é vida real, ele, por enquanto, só virou patrão. Patrono, né?
Uhum.
E aí tem uma história, é bem louco também, porque traz esse backstage de troca de poder e como é que isso, como é que os cartéis lidaram com isso. Tem umas histórias bem estranhas lá, viu, que eu não tava sabendo. Acho que vale a pena dar uma...
É bom pra gente saber mesmo da história mais, né?
É, que nem o Pablo Escobar, que a gente lembrava de a Amanda de nada, porque quase enfim, nada, ela nasceu, já era como se fosse antes de Cristo, depois de, sabe assim?
Já tinha um tempo, lembrava. Não lembro.
É, mas depois você acaba indo buscar e conhecendo mais. Então tá aí dada a dica, El Chapo está disponível, primeira temporada pra vocês na Netflix. Teremos sim uma segunda temporada pro ano que vem, então... Já que, se você quiser completar a história de tudo que aconteceu nos tráficos de droga,
ficar especialista
começa com
em cartel.
E aí depois você pega o Chapo, aí depois você entendeu. E aí você vai construindo toda aquela árvore genealógica da cocaína.
Só não vale imitar em casa.
Que grande momento, né? Maravilhoso. É, a gente tá nessa detox, drogas detox, sei lá, vendo as nossas séries individuais, porque a gente tá na espera de muitas boas estreias aí, né?
Uhum.
A gente vai ter Defensores chegando na Netflix. A gente já viu o screening, só que a gente não pode,
não
falar,
pode
nada
falar
até a
não
quebra.
Não pode falar nada.
Nada. Nenhuma
Estou
linha.
Quieto.
Nada.
Então, a gente não vai falar nada.
Niente.
Só quando puder falar, então aguardem. E um beijo pra vocês, porque se eu ficar falando mais, eu dou spoiler.
Exatamente, chega.
Eu já
mim.
Tô aqui, eu já
eu
saí
vou,
do estúdio.
Eu vou fazer a despedida de hoje, porque a Paulinha não vai mais falar nada.
É. Perfeito,
então
Amanda.
Assim, siga nossa página no Facebook, facebook.com/podcastdiretodosofá. @AmandaAssiste sou eu. @PCarvalhoJP é a Paulinha, que não vai falar nada. João é @JoãoAntigão.
Estamos lá.
Mandem sugestões, conversem conosco, por favor.
Manda pros amigos.
Isso, Paulinha, chega.
Chama a avó pra ouvir o podcast.
Compartilhem, ouçam no carro, ouçam na academia. Pega um som aí.
Ouve,
sei lá,
gente.
Né? Ainda tem som daqueles pra todo mundo ouvir? Caixinha de som só, né?
Ou é o que
não
mais
tem
boombox,
né?
Tem.
Boombox tem?
Churrasco?
Tem?
Opa.
Churrasco.
Então beleza,
coloca churrasco,
o nosso podcast.
Isso. Churrasquinho.
Ótimo. Combinado então.
Sucesso.
Até a próxima,
tchau.
Viu, pessoal?
Valeu.
Direto do sofá.